neste Dia Internacional de Doenças Raras. Doenças raras cardiológicas. Então a gente vai fazer um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. Só para você ter uma ideia, cerca de 13 milhões de brasileiros têm alguma das doenças classificadas como raras. Em geral elas são crônicas, elas são progressivas, afetam a qualidade e reduzem a expectativa de vida de pacientes. Então a gente vai falar que doenças são essas, aqui olhando para as questões cardiológicas. Converso com super especialista no assunto, Dr. Fábio Fernandes, que é diretor do grupo de miocardiopatias do INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos muitíssimo poder compartilhar o seu conhecimento. Então, vamos, são 3 milhões de brasileiros com essas doenças, são cerca de 6 mil doenças. Quer dizer, exatamente. A gente pode falar talvez das mais conhecidas ou as mais incidentes, para rapidamente a gente entrar na questão das cardiopatias.
Pois não. Na verdade, as doenças raras são um grupo grande de doenças que a grande maioria delas, quase 80%, tem origem genética. Na verdade, existem de 6 a 8 mil doenças raras. Uhum. E como você muito bem comentou, afetam quase 13 milhões de brasileiros. A gente define as doenças raras como aquela que tem uma incidência menor do que 65 por 100 mil habitantes, que dá mais ou menos 5 casos para cada 10 mil pessoas. Mas o que é interessante, Roxane, que a gente sempre costuma dizer, que talvez essas doenças raras não são tão raras assim como a gente imaginava. Talvez a melhor definição em algumas delas, principalmente as cardiológicas, talvez sejam doenças subdiagnosticadas. E hoje, com os métodos complementares, a gente aprendeu a enxergar mais e acreditar mais nessas doenças. Por isso que é importante a divulgação e a conscientização desse tema.
Uhum. E a gente, logo no início, eu destaquei a questão do diagnóstico precoce. Então, como é que se encontra uma doença como essa em geral, não é? Como é que é feito esse diagnóstico, por exemplo? Quer dizer, as equipes estão preparadas para... Eu quero entender, né? Como é que se diagnostica uma doença dessa?
O que é muito interessante, eu vou dar um exemplo de uma das doenças raras que o Instituto do Coração é centro de referência, que é a amiloidose cardíaca. Nós fizemos um trabalho em conjunto com o grupo da doutora Roberta e do professor Wanderson do ICESP, em que nós avaliamos esses pacientes e nós vimos que 70% dos pacientes, o diagnóstico era feito com 3 a 4 clínicos. Ou seja, existe um delay do diagnóstico, existe um atraso do diagnóstico. E muitas vezes ele passa por clínico geral, ele passa por cardiologista, nefrologista e hepatologista. Como essas doenças raras muitas vezes são multissistêmicas, muitas vezes o paciente acaba procurando a especialidade que muitas vezes se manifesta o primeiro sintoma. Então, o mais importante quando a gente fala de doença rara é a gente acreditar que ela possa existir. Tem um ditado que dizia o Robertson McNamara, que era um ex-secretário de Estado americano, ele dizia, o que ver e o crer são diferentes, a gente vê o que a gente acredita. Então, se a gente conhecer a doença, se a gente começar a aprender da doença, a gente consegue enxergar melhor essa doença. Por que que isso é importante, Roxane? Porque as doenças raras, elas podem simular tanto doenças sistêmicas comuns, até doenças cardíacas comuns. Então, ela é um grande simulador. Como dizia o professor Cláudio Rapese, é um great pretender. É um grande simulador, ela é uma camaleão. Então ela pode simular doença reumatológica, ela pode simular doença hepática, ela pode simular doença neurológica e até mesmo a doença cardíaca.
E aí demora para fazer o diagnóstico.
E às vezes demora para fazer o diagnóstico. Uhum. E uma coisa que é interessante, os antigos, quando viam pontos estrelados no céu, e a intersecção desses pontos estrelados, eles chamavam de constelação. Então, se a gente pegar uma doença rara, como por exemplo a amiloidose, que tem um comprometimento neurológico, tem uma neuropatia sensitivo-motora, tem alteração de hábito intestinal, porque como é depósito, ela vai depositando nos tecidos. A amiloidose é depósito de proteínas. Então, deposita no nervo, dá formigamento na mão, deposita no intestino, dá alteração de hábito intestinal ou diarreia, deposita no olho, deposita no rim e pode depositar no coração. Se a gente desenhar esses pontinhos luminosos, a gente vai ver a constelação da amiloidose, de uma doença rara. Do mesmo jeito serve para as outras doenças raras, como, por exemplo, doença de Fabry, ou doença de Pompe, doença de Gaucher, que são doenças também que afetam o coração. E o que, que é interessante, o diagnóstico ele pode ser muitas vezes precoce, uma vez que a gente identifica o caso índice, que é o caso que apresenta a primeira manifestação da doença e faz o diagnóstico, você consegue fazer um rastreio familiar nos seus parentes e com a parte genética você também consegue determinar precocemente.
Doutor, então a gente está falando de doenças genéticas, é isso?
É, 80% das doenças raras são causas genéticas. Uhum. E o que, que é importante? O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce a gente salva vidas. Uhum. Então hoje é muito importante. A gente, no nosso ambulatório aqui do INCOR, antigamente a média do diagnóstico de uma amiloidose transtiretina, que é aquela que é depósito de proteínas que vai depositando no coração, e o coração fica extremamente enrijecido, fica que nem uma borracha.
Nossa.
Então ele contrai bem, mas relaxa com dificuldade. É um exemplo que a gente chama de insuficiência cardíaca, que dá sintomas como falta de ar, cansaço. A média do diagnóstico, há 5 anos atrás, eram 4 anos. Uhum. Reduziu para 1,5 anos. Então, por que isso acontece? Porque nós estamos pensando mais na doença, nós estamos conscientizando mais os alunos. Nós temos um projeto, que eu chamo, um projeto chamado Spread TTR, em que o INCOR, junto com o grupo de amiloidose do INCOR, irá ensinar alunos da Faculdade de Medicina de diversas universidades o diagnóstico precoce das doenças raras.
Uhum.
Então, isso é um conjunto com universidades estrangeiras em que a gente vai conseguir divulgar o conhecimento. A gente fazendo o diagnóstico precoce, tratamento adequado, mudança de qualidade de vida e sobrevida.
Então, parece ser essa a chave aí para enfrentamento dessas doenças raras. A gente está se concentrando, claro, conversando com o especialista do INCOR, falando das doenças, as cardiopatias, em geral 80% origem, né, como
genética.
O professor disse, genética. E tem um, me perdoe se por algum instante eu me distraí, o senhor citou um estudo sobre 70% já haviam consultado 2 ou 3 especialistas, e o senhor falou, né, por isso que demora para fazer o diagnóstico.
Exatamente, porque como ela simula e tem um comprometimento multissistêmico, muitas vezes ela pode, o paciente vem com uma síndrome de túnel do carpo, por exemplo. Então esse comprometimento multissistêmico ele pode anteceder, Roxane, de 10 a 15 anos as manifestações cardiovasculares.
Uhum.
Então o que, que é interessante, se a gente faz um diagnóstico ele numa fase precoce, eu consigo mudar a história natural. Porém, se eu faço um diagnóstico muito tardio, quando ele já tem uma insuficiência cardíaca avançada, quando ele já tem um comprometimento multissistêmico muito avançado, eu perco o timing, a janela do tempo do diagnóstico.
Perfeito.
Então, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante.
Uhum.
E eu, como eu comentei, essas doenças podem simular até doenças cardiológicas. Então, como por exemplo, a doença de Fabry e a amiloidose pode simular a cardiopatia hipertrófica, que é aquela doença que o músculo fica hipertrofiado, que pode causar uma cardiopatia hipertrófica, que é o que a gente chama, porque na verdade, como são depósitos, ela vai depositando nos tecidos. Então, quando você olha o aspecto, o fenótipo do ecocardiograma, você fala, esse paciente tem uma cardiopatia hipertrófica, que é muito mais prevalente do que as doenças raras, mas 5% dos pacientes que têm cardiopatia hipertrófica pode ter uma doença rara.
É.
E por que
aí
isso
o tratamento é diferente, né?
É diferente,
né?
Exatamente, você entendeu o ponto exato. Aí o tratamento e o prognóstico é diferente. Então, por isso que é importante a gente falar das doenças raras, porque tem diagnósticos e tratamentos diferentes.
Uhum. No caso, o senhor citou bastante essa doença, que é a amiloidose.
Amiloidose.
Com que tipo de tratamento? É só para a gente ter uma noção, a gente não vai poder falar do tratamento de todas as doenças,
pois
algumas
não
foram citadas, mas no caso desse, assim que foi detectado, que tipo de tratamento é feito? A pessoa consegue ter uma vida normal?
É uma excelente pergunta. A amiloidose, mais de 30 proteínas podem formar amiloide. A proteína, ela tem uma estrutura tridimensional. E essa estrutura tridimensional, ela simula muito nylon. Então, esse depósito dessas proteínas, você imagina depositando nylon nos tecidos. Ele vai enrijecer, ele vai alterar a estrutura e a função do tecido. Então, essa doença de depósito, ela é progressiva. A mesma coisa acontece com a amiloidose. Tem 2 tipos de amiloidose, basicamente, que podem depositar no coração. Uma forma chamada hematológica, que é chamada forma L, são imunoglobulinas leves, e aí você teria como se fosse uma leucemia que vai depositando essas proteínas no sangue. Aí o tratamento é quimioterapia. Antigamente, para você ter noção, a sobrevida era 3 meses quando você fazia um diagnóstico.
Nossa.
Hoje você já consegue quase 90% de sobrevida em 2 anos quando você faz um diagnóstico precoce e com as drogas novas de tratamento. Uhum. Já a amiloidose transtiretina, que é aquela proteína produzida pelo fígado, que transporta o retinol e o hormônio da tireoide, ela também tem uma estrutura que parece um trevo de 4 folhas. E esse trevo de 4 folhas, ele vai se dissociando e vai formando monômeros, que vão se agregando e vão formando essas fibrilas que parecem com nylon, e vão depositando nos tecidos. Então, hoje você tem drogas que estabilizam essa proteína e drogas que fazem com que o fígado não produza essa proteína, ocasionando como se fosse um transplante químico. E o grande problema que a gente tem nesses medicamentos é o acesso a esses medicamentos. Porque como são doenças raras, o custo dessa medicação é um custo exorbitante. Então, infelizmente, a gente consegue às vezes fazer um diagnóstico precoce, mas quando a gente chega no tratamento, a gente para no custo dessas medicações. Então, por isso que é importante, cada vez mais, Ministério da Saúde, associações de pacientes, centros de referências e os próprios laboratórios chegarem no meio termo para tentar liberar esses medicamentos a um custo acessível para a grande maioria dos pacientes que apresentam essa doença.
Em geral, tem uma briga na justiça, não está no rol da ANS, aí você tem que brigar, em geral, obtém uma resposta positiva, mas tudo isso é tempo, né? Saúde é tempo,
exatamente,
é corrida contra o tempo. Então é difícil mesmo, tá aí, portanto, assim como outras doenças raras, portanto a gente quis fazer um alerta aqui, né, doutor? Mesmo o rastreamento genético, para concluir, ele tem um custo elevado, ele é fácil, esse exame é comum ou é mais, ou depende também da doença rara?
Essa é uma excelente pergunta. Antigamente o custo era um custo também super exorbitante. À medida que as técnicas genéticas foram evoluindo, as técnicas também foram barateando e um volume maior de solicitações acaba tendo um custo mais reduzido. Então hoje é um custo mais acessível para você poder fazer um diagnóstico. E hoje também, você fazendo no caso índice, você identificando a alteração genética, fica muito mais fácil para você fazer nos familiares com um custo bem mais reduzido. Então, isso que é importante, porque como a gente comentou, a grande maioria delas tem origem genética e você consegue mudar a história natural dos pacientes.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do Dr. Fábio Fernandes, que é diretor do grupo de miocardiopatias do INCOR, o Instituto Coração, né, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, doutor Fábio.
Muito obrigado, Roxane, por essa oportunidade de a gente poder divulgar um pouquinho do que são as doenças raras e como puder mudar a evolução dos nossos pacientes. Um grande abraço e obrigado por essa oportunidade.